voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos falando sobre a aprovação em dezembro pelo Senado do projeto do novo Código Florestal. A matéria retornou à Câmara para serem examinadas as alterações introduzidas no texto pelos senadores. Para o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas e presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, ex-governador do seu estado, o texto aprovado foi o possível dentro da atual conjuntura.
Eu acho que ele é um código que representa a realidade do Brasil. O Brasil é um país que tem uma economia baseada na agricultura e no agronegócio, e o Brasil tem, exatamente no meio ambiente, o segredo para ter alcançado esse grande resultado na agricultura e no agronegócio. Porque a estabilidade do clima e o ritmo hidrológico nessas áreas da agricultura depende muito do meio ambiente. E o Brasil só conseguiu esse resultado por causa disto. Portanto, o meio ambiente não é inimigo da agricultura, não é inimigo do agronegócio. Saber equilibrar o meio ambiente e o agronegócio é ser inteligente e preparar um futuro inteligente. Ao mesmo tempo, nós tínhamos um conflito grave, econômico, social, fundiário no campo, em função de que havia um código florestal muito rígido e antigo, que representava um outro momento da nossa economia, que criava, portanto, um estressamento permanente no campo. Acho que nós superamos isso com esse novo código e estabelecemos, além do comando e controle, incentivos econômicos e financeiros que caberá agora ao governo federal, à presidência da República, estabelecer a regulamentação desses incentivos econômicos e financeiros. Acho, portanto, que construímos um código que é para o Brasil, não é nem para os ruralistas, nem para os ambientalistas, nem para os extrativistas, mas para o Brasil.
Essa questão de aceitar, de regularizar as chamadas áreas consolidadas, né, aquelas desmatadas até 22 de julho de 2008, há quem diga que isso pode provocar mais desmatamentos e impedir a recuperação dessas áreas. Como é que o senhor vê isso?
Olha, eu creio o seguinte, existe o ideal, existe o possível, né? Nós buscamos estabelecer, além do cadastramento, além do programa de recuperação ambiental, estabelecer cumprimentos de metas em 1/20, porque tem um prazo de 20 anos para esse cumprimento, sob pena de o não cumprimento dessas submetas anuais implique, tá certo, no descredenciamento do programa de regularização ambiental, o que faria com que todas as punibilidades e todas as multas pecuniárias, etc., voltassem a inserir sobre aquele que tivesse o passivo ambiental e, portanto, o crime ambiental. É, portanto, um mecanismo que traz uma solução, ao mesmo tempo não traz a anistia de forma tão geral e restrita como em um determinado momento se imaginou que se teria. Creio que a área de consolidação surgiu por um entendimento, foi graças a essa data de consolidação que se possibilitou estabelecer uma série de ganhos também em áreas de uso inadequado ou de baixa aptidão agrícola, para que nós pudéssemos estabelecer mecanismos de incentivos econômicos e financeiros para isso. Portanto, eu acho que há ganhos em determinadas áreas, há perdas no outro, mas no geral é um código que buscou o consenso e o equilíbrio para um Brasil que tem de um lado a agricultura e de outro lado o meio ambiente como seus principais fatores de vantagem comparativa.
Agora, o Brasil tem um grande potencial e uma grande riqueza vegetal através das suas árvores, chamada madeira de lei. E isso também sendo explorado de forma predatória, né? Com esse código, você acredita que pode se reverter isso, incluir processos de uso sustentável, de replantio ou de exploração mediante reposição das árvores nativas?
Olha, ninguém desmata porque é mais inteligente ou porque é mais burro do que ninguém. As pessoas desmatam por razões econômicas e sociais. Este código estabelece mecanismos à disposição do governo para que nós possamos olhar, portanto, a questão ambiental com esses aspectos econômicos e sociais. Vai depender agora se o governo vai usar esses instrumentos e se ele vai regulamentar esses instrumentos. É possível possível, porque nós estabelecemos esses mecanismos, que o Brasil crie uma nova economia que gerará emprego, renda, melhoria da qualidade de vida, perspectivas futuras que acabam fazendo com que a floresta em pé se valorize, que o desmatamento ilegal seja cada vez mais reduzido, não é? E que nós possamos ter na biodiversidade, na economia da biodiversidade, uma nova fronteira econômica. Esse é o grande jogo que o Brasil tem que jogar olhando para os próximos 20 anos. É o Brasil passar de um país de commodities, de um país que explora recursos naturais não renováveis, de forma a não agregar valor, a não empregar novas tecnologias e novas ciências, e passar a ser um país que agrega valor, que cria uma nova fronteira econômica usando a sua biodiversidade.
O Código Florestal cria o Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente. Para isso, abre a possibilidade de incentivo ou pagamento por prestação de serviços ambientais por atividades como o sequestro de carbono, a conservação das belezas naturais, da vegetação, dos animais silvestres, das águas, do solo ou atividades que contribuam para a regulação do clima. Ao participar do lançamento da revista Em Discussão, do Senado, sobre o Código Florestal, o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do DF, presidente da Comissão de Meio Ambiente, ressaltou que o exame da matéria no Senado teve a preocupação de ouvir representantes dos diversos segmentos da sociedade sobre o tema.
O cuidado que as quatro comissões por onde esse projeto tramitou tiveram de ouvir todos os segmentos da sociedade brasileira. Aqui está a posição dos cientistas, e eu lembro que havia uma reclamação de que na Câmara a comunidade científica não tinha sido ouvida. Aqui estão os representantes dos produtores rurais, das organizações não governamentais, de legisladores, do governo federal, enfim, todas as posições estão explicitadas aqui, com toda a diversidade que esse tema carrega. Mas eu entendo que a tramitação desse Código Florestal, ele inaugura uma postura bastante positiva em relação ao tema, o que não aconteceu na Câmara. Na Câmara nós tivemos, eu digo porque eu estava lá, participei da comissão especial no início da tramitação desse projeto, em que a agricultura ficou colocada o tempo todo em oposição ao meio ambiente. E quando esse projeto chegou aqui, a primeira decisão tomada coletivamente pelos presidentes das comissões e pelos relatores, senador Jorge Viana e senador Luiz Henrique, é que nós faríamos tudo conjuntamente. Embora o projeto tenha tramitado individualmente em cada comissão, todas as audiências públicas foram realizadas conjuntamente, superando a falsa dicotomia de que o avanço da agricultura necessariamente estaria em prejuízo do meio ambiente. Construímos um ambiente de entendimento. É claro que um tema diverso como esse é muito difícil pela diversidade dos biomas do Brasil e pela diversidade de ocupação histórica desses biomas, mas entendo que o texto, um texto equilibrado, um texto que pudesse aliar a condição de grande produtor de alimentos e de agroenergia que o Brasil tem, deverá ter ainda por muitos anos e que deve ser aprofundado, aliado à sua condição de potência ambiental que devemos afirmar e não podemos jamais abrir mão dela. Tendo que esse é um código realista e com a leitura mais atenta que está sendo feita pelos veículos de comunicação, pelos especialistas, as pessoas começam a perceber os avanços desse novo Código Florestal, expresso pelo menos em dois editoriais de grandes jornais recentemente. E é importante porque fica o registro histórico desses debates, um debate extremamente rico e que todas as posições estão colocadas aqui. Entendo que nós devemos aproveitar o processo de conscientização, de informação e de mobilização que o Código gerou para ampliar a consciência ambiental do nosso país e, ao mesmo tempo, para construir uma agenda pós-Código Florestal. Uma agenda em que, necessariamente, agricultura, meio ambiente e ciência, tecnologia e inovação estejam unidas no sentido de garantir desenvolvimento, distribuição de renda, produção com sustentabilidade, e essa é uma agenda estratégica para o nosso país. Para uma primeira audiência pública, já no início do ano que vem, para começarmos a discutir essa agenda pós-Código Florestal, uma agenda estratégica para o Brasil. E temos também nessa agenda pós-Código Florestal de acompanhar a efetivação dessas medidas. Eu tenho dito que se efetivamente o Brasil recuperar todas as áreas de preservação permanente previstas nesse projeto, nós vamos ter um grande programa de recuperação dos nossos rios, um grande programa de sequestro de carbono, porque teremos um dos maiores programas, se não o maior, de reflorestamento do mundo. Agora, sabemos que temos um grande desafio pela frente, que é fazer com que esse projeto seja efetivado. Tínhamos um Código Florestal avançado, mas que ao longo dos anos ele se mostrou incapaz, apenas com os instrumentos de comando e controle, de conter o desmatamento no nosso país. Este inova ao aliar os instrumentos de comando e controle com instrumentos econômicos, e trabalhamos muito nisso, né, senador Eduardo, para implementar, e queremos cobrar também de que o governo encaminhe efetivamente, terá uma grande oportunidade às vésperas da Rio+20, de efetivar as recomendações que estão neste projeto, encaminhando ao Congresso um projeto com os instrumentos econômicos que vão incentivar a preservação no nosso país.
O programa de apoio e incentivo à preservação do meio ambiente, criado pelo Código Florestal, terá que ser definido e regulamentado pelo governo federal após a entrada em vigor do novo Código. Novas leis ou decretos presidenciais terão que ser editados para colocar em prática os mecanismos de incentivo à preservação ambiental de que fala o programa que está sendo criado. O projeto do novo Código Florestal volta a ser examinado pela Câmara dos Deputados a partir do início da próxima sessão legislativa, no dia 2 de fevereiro de 2012. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Esse programa contou com a colaboração da repórter Yara Altafim, da Agência Senado. Reportagens: José Carlos Sigmaringa e Adriano Faria. Apresentação e edição: José Carlos Sigmaringa. Nós do Sintonia Ambiental desejamos aos nossos ouvintes um Feliz Natal e um 2012 repleto de boas realizações.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/radio.